O episódio a seguir pode conter descrições de extrema violência, então, se tu for sensível a esse tema, por favor, não ouça esse episódio. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu voltei aqui com o podcast para falar sobre o caso da Suzane von Richthofen, que aconteceu no bairro do Campo Belo, na zona sul de São Paulo, na noite do dia 31 de outubro de 2002. Antes de falar sobre o caso em si, eu vou falar um pouquinho sobre a família von Richthofen, que era composta pelo Manfred e pela Marísia, que eram os pais, pela Suzane e pelo Andreas, que eram os filhos. O Manfred, ele era um engenheiro alemão que foi naturalizado brasileiro e se casou com a Marísia, que era uma psiquiatra bem conhecida e renomada em São Paulo. A família era descrita como uma família reservada, que dificilmente fazia festas e que dava uma educação rígida para os filhos, mas que era uma educação de qualidade. Isso fica nítido quando a gente percebe que a Suzane cursava direito na PUC de São Paulo e falava três idiomas fluentemente aos 18 anos. A Suzane começou a namorar o Daniel Cravinhos, e esse relacionamento inicialmente foi aceito pelos pais dela, mas depois eles perceberam que era um relacionamento obsessivo mesmo, era um relacionamento tóxico, em que um ameaçava o outro de se matar, inclusive caso eles terminassem. Então eles ficaram preocupados e começaram a proibir eles de se verem, com o intuito de acabar com o relacionamento, porque eles acharam que poderia fazer mal para ela. Todos esses fatores colaboraram para que eles pensassem então no crime em si, que foi matar os pais da Suzane. E agora então eu vou descrever o crime. No dia do crime, a Suzane e o Daniel, que na época tinham respectivamente 18 e 20 anos, deixaram o Andreas, que é o irmão da Suzane, que na época tinha 15 anos, numa lan house. Depois disso, eles buscaram o Christian Cravinhos, que é o irmão mais velho do Daniel, que na época tinha 27 anos, e os três foram até a mansão dos von Richthofen. O vigia da rua notou o carro da Suzane, que estava entrando na mansão por volta da meia-noite, mas não deu muita bola para isso. A Suzane entrou na casa, confirmou que os pais dela estavam dormindo e abriu a porta para que os irmãos entrassem. O Daniel foi responsável por golpear o pai e o Christian foi responsável por golpear a mãe da Suzane, e eles utilizaram barras de ferro para isso. Segundo a perícia, a Marísia tentou se proteger colocando as mãos na cabeça, mas esse movimento foi completamente inútil, já que os golpes eram muito violentos. Depois de constatar que o casal estava morto, eles reviraram o quarto e colocaram uma arma calibre 38, que era do pai da Suzane, do lado do corpo dele. Depois, eles foram até o escritório, bagunçaram ele e subtraíram uma quantia em dólares, euros e reais, além de algumas joias, para fazer parecer que tinha sido um latrocínio. Uma parte do valor que eles subtraíram foi dado para o Christian como uma recompensa pela participação no crime. Depois do crime ter sido finalizado, deles terem preparado o cenário, eles precisavam produzir um álibi, ou seja, eles precisavam provar que eles não estavam na casa naquele momento. Assim, eles deixaram o Christian na casa dele e foram até um motel, onde o Daniel solicitou a nota fiscal. Essa prova ajudou a polícia a desconfiar dos dois, do envolvimento dos dois no crime, porque para pensar, quem é que guarda uma nota fiscal de motel, sabe? Acho que nem a pessoa mais organizada do mundo guardaria uma nota fiscal de motel. Depois disso, eles buscaram o Andreas por volta das 3 da manhã. E foram até a casa de Daniel. Por volta das 4 da manhã, a Suzane e o Andreas voltaram para casa, onde a Suzane estranhou o fato da porta de casa estar aberta. Os dois chamaram pelos pais, que obviamente não atenderam. Daí a Suzane ligou para o Daniel, que acionou a polícia, dizendo que havia uma suspeita de assalto à casa da namorada. Claro, tudo isso foi arquitetado porque os dois sabiam que os policiais iam investigar as ligações deles. Então, eles fizeram tudo isso para fazer parecer que ela estava apavorada e que ele estava muito preocupado com ela. Durante a investigação, logo de cara, assim, os policiais notaram que a casa estava muito organizada, com exceção do escritório que eles tinham bagunçado e do quarto que eles também tinham bagunçado. O primeiro policial que entrou na cena, ele comentou que ele nunca tinha visto um cenário de latrocínio tão organizado na vida dele. Então, isso já fez com que eles desconfiassem que não tinha sido latrocínio coisa nenhuma. Eles começaram então a investigar familiares, empregados da casa, vizinhos e por aí vai, até que eles descobriram que o relacionamento da Suzane com o Daniel não era aceito pela família. E isso fez com que eles fossem suspeitos também. Além disso, quando os policiais acharam os corpos no quarto deles, eles tomaram todo o cuidado do mundo para contar para os filhos, né? Procedimento padrão. E a Suzane agiu com frieza. Ela só perguntou: "O que eu faço agora? Qual é o procedimento?" Enquanto o Andreas, que não sabia de nada, ficou extremamente abalado. Eu também preciso comentar aqui o descaso dela no enterro dos pais, que foi também um fator que ajudou para a polícia desconfiar dela. Muitas revistas, apontam pro fato dela estar com um modelo barriga de fora, que ela tava com um cropped, mas eu não vou julgar a roupa, eu acho que isso é o de menos. Então, eu não tô aqui para julgar o que ela tava vestindo e o que ela não tava vestindo. Eu acho que o que a gente tem que se ater aqui é o fato dela estar visivelmente forçando uma expressão triste, sabe? Eu acho que isso é o mais chocante. E além disso, outro ponto importante é que ela promoveu uma festa na mansão assim que ela foi liberada pela polícia. Ela, no caso, a mansão, porque a mansão estava fechada para investigação. E assim que os policiais retiraram todas as evidências, todas as faixas e liberaram a mansão, ela deu uma festa. Alguns dias depois do crime, a polícia recebeu a informação de que o Christian Cravinhos tinha comprado uma moto em nota de dólares. E eles desconfiaram muito, já que a família Cravinhos era uma família bem humilde e ele precisaria economizar muito para ele chegar naquela quantia, principalmente em dólares. A polícia então começou a interrogar o Christian e ele não demorou muito para ceder à pressão policial e contar sobre o crime. Alguns momentos depois, o Daniel e a Suzane também confessaram. O julgamento deles aconteceu em 2006 e teve duração de aproximadamente 6 dias. Só para vocês terem uma noção, o processo penal deles conta com mais de 6 mil páginas. Então, assim, é muita coisa. Os três, eles apresentaram versões divergentes entre si e eles estavam basicamente um tentando ferrar o outro. A Suzane falou que não tinha participação nenhuma no homicídio dos pais e que quem pensou e arquitetou e executou foram só os irmãos Cravinhos. O Christian culpou o Daniel pela autoria do crime e disse que ainda tentou demover o casal da ideia, né, a Suzane e o Daniel, mas eles não cederam. E o Daniel falou que foi manipulado pela Suzane e cometeu o assassinato. Então, basicamente, um acusou o outro. E não chegaram a nada num primeiro momento. Mas alguns dias depois, o Christian confessou ter participado, né, do assassinato e ainda disse que foi ele o responsável por dar os golpes na Marízia até que ela estivesse morta. Depois dessa confissão, o Daniel foi condenado a 39 anos e 6 meses de reclusão, a Suzane a 39 anos de reclusão e o Christian a 38 anos de reclusão. Lembrando aqui que reclusão é diferente de prisão simples. Na reclusão é admitido regime aberto, fechado ou semiaberto, mas o inicial é sempre fechado. No caso da prisão simples, o regime inicial é sempre aberto, podendo virar semiaberto dependendo do andar da carruagem, digamos assim. Mas a prisão simples nunca, nunca vira regime fechado, é sempre aberto ou semiaberto. Hoje em dia, a Suzane está com 36 anos e segue em regime semiaberto, tentando recorrer ao regime aberto. Ela ainda não conseguiu chegar lá porque ela não consegue passar no teste do borrão de tinta, que tem um nome técnico muito complicado que eu ainda não consigo falar. O Daniel Cravinhos, ele foi liberado em 2018 e ele continua cumprindo a pena em regime aberto. A Suzane, ela se casou com o Rogério Olberg das Dores, que ela conheceu através da irmã dele, Luciana Olberg das Dores, que foi presa por pedofilia em 2013. 5 vezes por ano, a Suzane pode passar 7 dias fora da prisão e ela passa esses dias na casa do atual marido no interior paulista. A Suzane se converteu ao evangelismo, dado que o atual marido dela é um pastor evangélico. Ela fala em ter filhos e em formar uma família assim que ela conseguir sair. Em abril de 2020, iriam sair dois filmes sobre esse caso, que seriam produzidos pelas empresas Galeria Distribuidora e Santa Rita Filmes, e os títulos seriam O Menino que Matou Meus Pais e A Menina que Matou os Pais. Os longas seriam respectivamente sobre o crime na visão da Suzane, que vai ser interpretada pela atriz Carla Dias, e na visão do Daniel, que vai ser interpretado pelo ator Leonardo Bittencourt. E as estreias foram adiadas devido à pandemia, mas as empresas disseram que estão acompanhando o cenário e que vão manter as estreias em 2020, só que ainda sem data definida. E um fato que contribui muito para a fama desse caso é o fato da Suzane poder sair no Dia dos Pais e no Dia das Mães, o que, na minha visão e na de muita gente, é uma grande ironia. Mas enfim. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe um caso nacional dessa vez, que envolveu muita pesquisa, mais do que eu achei que precisaria. Mas enfim, valeu muito a pena. Esse é um dos meus casos brasileiros favoritos e eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, porque ele foi feito com muito carinho, horas de pesquisa. E, enfim, é isso. Siga o podcast no Instagram, é @crimezone.pod, e a gente se vê no próximo episódio.